Salve, salve, galera! E aí? Como é que vocês estão aí do outro lado? Tudo bem? Olha, por aqui tá tudo ótimo, hein? Então, de verdade, independente da hora que você estiver escutando esse podcast, eu também espero que aí esteja tudo bem e eu espero que seu dia seja muito iluminado, ok? Bom, gente, o papo hoje do Próxima Parada é o nascimento do Islã, né? Não só o nascimento do Islã, ele representou um divisor de águas na história do Oriente Médio, principalmente por conta da sua expansão e consolidação, né? Mas também por conta de algumas alterações que o Islã fez, seja no âmbito político, no âmbito social ou religioso. E muitas vezes essa religião, ela é muito falada na mídia e tudo mais, por inúmeras questões. Mas pouco se sabe, né? Eu acho que mesmo quando a gente fala muito na mídia, pouco se conhece do Islã, né? Tão pouco se conhece que as pessoas ainda, por exemplo, chamam o profeta Muhammad de Maomé, sendo que é errado, né? Vou explicar durante o podcast o porquê que é errado. Então, hoje a gente vai realmente bater esse papo, né? Conversar um pouco sobre a história do Islã e daqui para frente vamos entender por que que ela forma o Oriente Médio. Seja no sentido religioso, seja no sentido político, seja no sentido social, e quais foram os impactos dessa religião para esse Oriente Médio de hoje, beleza? Só que antes de entrar mesmo na história do Islã, gente, eu preciso dar alguns recados em relação ao Instagram do Próxima Parada. Gente, primeiro, para quem me segue lá no Instagram, né? Vocês perceberam que esse podcast era para ter sido lançado na segunda-feira. Eu peço desculpas porque não foi uma questão do Próxima Parada, né? Tanto é que eu tô vindo aqui, tô gravando outro podcast para poder explicar essa questão, sendo que o podcast já tava gravado, mas eu acho que não achei legal vir aqui conversar um pouco com vocês sobre. Mas deu um erro na plataforma de lançamento desse podcast. Depois eu fui fazer alguns testes, esse erro já foi corrigido, mas ele não lançou para as plataformas. Eu não entendi muito bem porque é uma questão do aplicativo, mas já está resolvido. E, gente, olha, é imprescindível que você siga o Instagram. Por exemplo, hoje vai ter mapa muito importante, hoje tem nomes em árabes muito importantes, tem cronologias que são muito importantes, tem explicações muito importantes. E por que que eu peço muito para que vocês sigam o Instagram do Próxima Parada? Como é um podcast de história, eu preciso que vocês sigam o Instagram, porque é lá que, para poder melhorar um pouco mais essa distância que existe entre o podcast e a visualização, eu criei um Instagram para esse fim e para diversos outros, mas o principal é esse, para que vocês vão lá e vejam as publicações, né? Hoje, por exemplo, eu vou colocar mapa da Península Arábica, eu vou colocar foto de oásis, que eu vou falar de oásis, eu vou colocar os nomes em árabe. Hoje eu vou explicar por que falar profeta Maomé é errado, né, tecnicamente falando, e a explicação também vai estar lá no Instagram. Atenção, professoras e professores, hein? Se um dia você for dar aula sobre Oriente Médio numa escola, presta bastante atenção sobre os nomes que a gente vai utilizar aqui hoje, porque vai ser extremamente importante. Mas enfim, é para isso que eu preciso que vocês sigam o Instagram. Sem contar que essa semana tá muito legal. Eu preparei um especial, né, de 5 dias, de segunda a sexta-feira. Sobre a história de mulheres no Oriente Médio, seja de movimentos políticos ou movimentos sociais, que também não deixa de ser um movimento político, né, gente? Então, tá muito legal lá, são histórias que eu sei que muita gente não conhece, né? Como, por exemplo, das mulheres palestinas, da resistência de uma rainha africana contra a expansão muçulmana. Não vou dar spoiler sobre o resto da semana, vocês vão ter que acompanhar o Instagram. Mas tá lá, tipo assim, tá bem legal essa semana, tô preparando com muito carinho. E então é lá, assim, pra você acompanhar. Vão ter várias séries que vão acontecer no Instagram, no sentido de postagens, coisas assim do tipo, que eu não vou trazer pro podcast. Eu quero muito que vocês vão lá e vejam, porque tá bem legal, ok? O Instagram, ele tá aqui no final da descrição desse podcast. Você desce lá até o final da descrição, lê, gente, descrição, por favor, tá? Leia a descrição e aí lá embaixo tem o Instagram e tem um e-mail para entrar em contato com a gente, tá? Novamente, você não precisa concordar com tudo que fala aqui, pode trazer opiniões divergentes. Eu amo esse debate com opiniões divergentes, desde que seja na educação. Não se esqueça que internet não é terra sem lei, ok? Então você também pode mandar mensagem lá ou na própria DM do Instagram. Os dois estão aqui, no final da descrição. Bom, gente, chega de papo, né? Se você achou a próxima parada do nada, e caiu exatamente aqui, veio primeiro, né, no episódio sobre o nascimento do Islã, para agora o podcast e escuta os dois primeiros. Porque para você entender esse nascimento, você precisa escutar os seus antecedentes também. Porque senão você vai ter a impressão de que o Islã nasceu do nada e não foi assim. Então lá eu estou explicando os antecedentes, ok? Agora, se você já escutou os antecedentes, então você já sabe que o Islã ele nasce perante ao mundo que estava praticamente consolidado, né? Principalmente em relação aos polos de poder. Dois desses polos de poder eram o Império Bizantino e o Império Persa, né? Mais especificamente a parte oriental do Império Romano, que é o Império Bizantino, e a dinastia dos Sassânidas, que era o Império Persa, né? E eles estavam ali em guerras e lutas constantes que estavam fragmentando os seus dois impérios. Gente, é uma coisa muito louca mesmo. Por quê? Enquanto isso estava acontecendo, bem abaixo, gente, é literalmente abaixo. Se você estiver, por exemplo, sentado em algum lugar, você sabe que vai ter alguma coisa abaixo de você. Se você está deitado em um lugar, sabe que tem alguma coisa abaixo de você. É literalmente abaixo. Abaixo do Império Persa e do Império Bizantino estava exatamente o local geográfico onde o Islã ia nascer. E para onde ele iria subir, não só subir, né, mas ir para outros lugares, mas onde ele iria subir, se expandir, tomar o território desses dois impérios e ao longo do tempo consolidar o seu poder, a sua força e reconfigurar várias questões dentro do Oriente Médio. O Islã ele nasce na Península Arábica. Eu vou deixar um mapa lá no Instagram para vocês perceberem isso, tá? Então vai no Instagram novamente, o nome do Instagram tá aqui no final da descrição desse podcast. Mas, cara, é muito louco isso, tipo, parece que realmente o universo estava conspirando completamente a favor do Islã, sem brincadeira, porque ele nasce embaixo de dois grandes impérios, os dois grandes impérios polos de poder naquele momento, e ele nasce num momento, exatamente no momento em que aqueles impérios estavam começando a se fragmentar por causa das guerras. Isso é uma coisa muito louca, né? Agora, gente, as condições climáticas da Península Arábica também favoreceram muito, não só o nascimento do Islã, pela tradição muçulmana, né, que eu vou explicar. Mas, pensando num sentido um pouco mais historiográfico e político e tudo mais, essas condições climáticas, elas favorecem muito que o Islã já comece a nascer com essa cara um pouco mais política, entre aspas, tá, gente? Claro que não é uma coisa que eles pensaram na época. Isso é muito mais um termo que eu tô utilizando do que propriamente algo que aconteceu, beleza? Mas assim, eu não quero que vocês pensem que eles já queriam pegar o Islã e transformar eles num tipo de governo autoritário e tudo mais, porque eu sei que essas são as visões que nós temos do Islã e das suas expansão e tudo mais. E, gente, não foi assim. Eles nem sequer pensaram nisso. As coisas só aconteceram, beleza? Sabe aquela música... Gente, deixa eu contar um trem pra vocês aqui. Antes de eu fazer essa comparação, eu sou roqueira, né? Eu gosto muito de rock, muito de rock. E depois o rock é o rap, depois o rap é MPB. Eu escuto um funk também, é óbvio, né? Porque, pô, pelo amor de Deus, né, gente? Estamos em 2021, não vou ficar presa num estilo musical. Mas eu não gosto de pagode, muito menos sertanejo. São os dois estilos de música que eu não escuto, não consigo gostar de jeito nenhum. E aí, a minha irmã, ela gostava muito de pagode. Ela ainda gosta, né? E eu também namorei uma menina que não gostava muito de pagode. Por causa dessas duas pessoas, eu ouvia muito uma música cantada na voz do Exalta Samba, que elas gostavam demais. Eu não sei se essa música é do Exalta, eu fiz tudo isso aqui pra poder explicar que se você estiver aí do outro lado ouvindo, eu não faço ideia se essa música é do Exalta Samba, mas eu escutava essa música na voz deles por causa delas. É aquela música que fala assim, eu não vou cantar, eu não vou passar essa vergonha no débito, mas é aquela música que fala assim, deixa acontecer naturalmente. Que eu não quero ver você chorar. Ah, decorei até bem, hein, pra uma roqueira? Ó, que isso? Enfim, Por que que eu dei toda essa explicação? Porque quando eu falei que o Islã ele já nasce também com uma cara um pouco mais política, não foi realmente uma coisa que eles pensaram. Ninguém chegou e fez uma reunião e falou assim, nó, vamos expandir aqui de um jeito político, vamos criar essa forma de governo, essa forma aqui, vamos fazer isso e aquilo e aquilo e aquilo. Não. Muitas explicações por aí, até mesmo explicações de história, nos dá a impressão de que foi extremamente calculado o Islã já fazer isso desde quando eles começaram, mas não. O nascimento do Islã, pela tradição muçulmana, a parte religiosa, ela não tem nada a ver com política. Só que as condições climáticas da Península Arábica vão forçar com que o profeta Maomé assuma, né, no caso, esse papel. Então, nesse sentido, as coisas aconteceram muito mais igual a música do Exalta. Eu acho que é do Exalta, né? Eles simplesmente deixaram acontecer naturalmente pra não ver ninguém chorar. Eita, tô fazendo as referências boas de pagode pra quem é roqueiro, hein, gente? Eita, nós. Mas, enfim, foi assim, as coisas aconteceram naturalmente, beleza? E, como eu disse, muito se deve à questão das questões geográficas da Península Arábica. Então, gente, a gente precisa falar um pouco sobre essa Península Arábica para a gente entender não só como que o Islã já consegue se expandir tomando territórios estratégicos, né, dos dois grandes polos de poder naquele momento, que é o Império Bizantino e o Império Persa, mas também explicar, né, como que o Islã toma essa cara um pouco mais estrategista ali no sentido da administração do poder perante as pessoas que o cercavam, beleza? Novamente, foi natural. Ninguém pensou nisso, ninguém forçou isso, ninguém fez uma reunião, isso só aconteceu. Vou dar aqui agora a minha opinião como historiadora. Eu acredito que todas as religiões monoteístas que nasceram dentro do Oriente Médio, e aí principalmente o cristianismo, o judaísmo e propriamente o Islã, se todas elas tivessem a mesma oportunidade do Islã de já se expandirem com uma faceta mais política, elas teriam se expandido. A Igreja Católica, por exemplo, por muito tempo, tomou uma face extremamente política. Extremamente. Eu lembro das minhas aulas de história medieval. Tá? Tinham, se eu não me engano, bispos que tinham um controle político muito forte de determinadas regiões. Então, assim, a gente tem que lembrar disso. O judaísmo também já participou de formas de governo. Então, assim, não é um privilégio do Islã. Tá? A gente está falando do Islã aqui pela importância e o impacto dele no Oriente Médio. Isso tudo eu estou falando para vocês entenderem que as coisas realmente aconteceram naturalmente. Mas eu também acredito que se desde o início essas duas outras religiões tivessem a oportunidade de se expandir como o Islã se expandiu, com essa faceta, né, de administrar o poder para o lado um pouco mais político e burocrático, elas teriam feito da mesma forma, ok? Então vamos lá, vamos explicar então o porquê, né, que esse Islã já nasce assim e quais são as condições da Península Arábica que permite com que ele se expanda. Então, gente, a Península Arábica, além de estar geograficamente falando embaixo do Império Bizantino e do Império Persa, a Península Arábica ela tem uma característica muito forte dela. Ela é desértica, ela é seca, ela é quente. As condições de vida ali, gente, não são as melhores do mundo, ok? E, para além disso, né, ela não é só seca, ela tem alguns oásis, tá? Vai lá no Instagram, que é a postagem do podcast, vai estar lá para vocês verem o que é oásis. Vai lá no Instagram, próxima parada para vocês verem. Mas o que é um oásis, né? É um lugar que possui uma determinada quantidade de água, não tão grande, né, mas é uma quantidade de água significativa. E ao redor desse lugar, né, você tem algumas terras ali que são cultiváveis, são férteis. Então, dá para você, por exemplo, ter algumas questões de plantação, de agriculturas ali nessa área. Só que, comparado ao deserto, os oásis são escassos. Então, tem poucos oásis, muito deserto e muita gente. Olha, gente, a história, ela é uma matéria fantástica. Eu sou apaixonada pela história. Só que a história, muitas vezes, ela é pensada como se fosse uma matéria de decoreba. Cara, vocês não podem entender a história assim. Por quê? Se uma matéria Ela é fundamental para o seu pensamento e crescimento crítico. Essa matéria não pode ser aprendida como decoreba. Ela tem que ser aprendida e ensinada como raciocínio lógico. Então vamos lá. Pensa aqui comigo, beleza? Fazer um exercício que de vez em quando eu faço quando eu estou dando aula. Acabei de falar que tem poucos oásis, pouca água. Península Arábica tem muito deserto. Deserto é o quê? Isso, quente, né? Tem muita areia, é muito seco. Beleza. Tem muita gente vivendo na Península Arábica. Logo, tem poucos recursos para essas pessoas sobreviverem. Gente, tem uma música do Djonga com a Cynthia Luz que eu gosto muito dessa música, chama Vai Partir. Tem um momento nessa música que o Djonga, ele vira e fala assim: de onde eu venho é seguro de menos e quem cresce na guerra é incapaz de paz. Vamos focar nessa frase, quem cresce na guerra é incapaz de paz. Quando eu ouvi essa música a primeira vez, o que eu pensei foi que o Djonga estava criticando muitas pessoas que acham que só porque você nasce em um determinado lugar, você vai ser exatamente como se espera que você seja por nascer em um determinado lugar. Pelo menos foi o que eu entendi. Posso ter entendido errado. Por favor, gente, me corrijam lá se eu tiver entendido errado, se eu tiver outra interpretação no Insta, tá? Manda DM e tudo mais na educação. Mas eu entendi dessa forma. Só que ao mesmo tempo, ele também, durante a música, você percebe que ele fala também que as pessoas sabem que o seu meio impacta na sua vida. Pode não te definir, mas ele impacta. Um outro cara que falou uma coisa mais ou menos parecida pra gente. Foi um escritor brasileiro muito foda. Até soltei um palavrão, gente, desculpa, tá? Um escritor brasileiro muito massa, né? Tentar falar assim. Que eu particularmente adoro. O Graciliano Ramos, tá? Graciliano Ramos, ele escreveu um livro muito famoso chamado Vidas Secas. Em algum momento na sua vida, você já escutou falar desse livro. Mas, meu livro preferido do Graciliano não é o Vidas Secas. O meu livro preferido do Graciliano, tá, é o São Bernardo. Se pro Djonga ele tá criticando as pessoas que pensam que um determinado lugar onde você nasceu te define, o Graciliano Ramos vai dizer uma coisa mais ou menos o contrário. Com o São Bernardo, ele quer realmente provar pra gente, né, pelo menos através daquele personagem, que o seu meio influencia sim no seu indivíduo. Em todo o seu comportamento. Bom, independente, tá? Gente, São Bernardo é um livro incrível, tá? Se vocês um dia tiverem a oportunidade, leiam São Bernardo, é um livro maravilhoso. Enfim, gente, independentemente de qual dos lados que você escolher, seja do lado do Djonga, seja do lado Graciliano, seja você pesando e ponderando os dois lados, fato é que esses dois pensadores querem trazer pra gente o impacto do meio no indivíduo, ok? Por que que eu tô falando isso tudo? Vamos lá. Eu acabei de falar lá no início do podcast, lembra que eu falei que a história é raciocínio lógico e não decoreba? Então pensa aqui comigo. Eu falei no início do podcast que as condições climáticas da Península Arábica vão ser muito impactantes para a forma como o profeta Muhammad vai começar a agir ali dentro da península. E que isso vai sim trazer uma faceta, entre aspas, tá? Porque é um grifo meu, da Karina, um pouco mais política. Beleza? Eu acabei de falar que a Península Arábica é muito seca, que ela tem poucos recursos para muita gente. Logo, eu também acabei de dar um exemplo sobre como o indivíduo pode ser impactado por um meio, seja pela música do Djonga, seja pelo Graciliano Ramos. Qual é a conclusão que a gente tira disso tudo? Ok? Vamos pensar aqui comigo. Tem pouco recurso para muita gente, e se o meio impacta no comportamento do indivíduo, então a Península Arábica, naquele momento, gente, vai ser um Deus nos acuda. Gente, em um lugar onde você tem poucas coisas para sobreviver e muita gente lutando por essa sobrevivência, o instinto de sobrevivência vai falar muito mais alto do que política de boa vizinhança com seu coleguinha do lado. Porque no momento de você pensar em salvar a sua pele, salvar a pele da sua família, do seu clã, da sua tribo, e salvar a pele do coleguinha, qual dos dois você acha que você vai escolher? Tem pouca água, você vai escolher salvar você e os seus ou o seu coleguinha, o seu vizinho do lado? Pois é. A Península Arábica, ela vai ser um verdadeiro Jogos Vorazes. Aquele meio seco, quente, com poucos recursos, vai impactar muito na vida daqueles indivíduos. Por isso que esses indivíduos, por exemplo, eles vão se dividir em grupos, tá? O primeiro grupo é dos nômades e eles fazem, eles tipo assim, criam determinados animais, como por exemplo os camelos. Já tem grupos que vivem um pouco mais perto do oásis, né? Que são principalmente os agricultores, os artesãos e os comerciantes. Quando acontecia, por exemplo, uma caravana de comerciantes ter que cruzar de um oásis para outro, vamos colocar aqui um exemplo, Meca para Medina, que eram lugares que tinham dois oásis, durante esse caminho, como os recursos eram escassos para quem vivia longe do oásis, ou seja, longe da água, né? Quando essas caravanas passavam, elas eram saqueadas. Isso era muito comum, os roubos, os saques, mortes, disputas, era muito comum dentro da península. Era o clima, o meio, influenciando, impactando na vida do indivíduo. Ok? Mas vocês vão perceber lá com o Djonga e durante o podcast que o Graciliano Ramos está certo, sim. O meio impacta, sim, na vida do indivíduo. Mas o Djonga também não está errado, não. O indivíduo não é definido pelo seu meio. E quem vai ajudar a não definir mais esses indivíduos pelo seu meio é o próprio profeta Mohammed. Por isso que o Islã vai adquirir aqui uma faceta um pouco mais política, beleza? Bom, para além dessas divisões, também tinha as divisões de tribos, ou seja, tribos de sangue. Então, gente, vamos supor aqui, você tem a classe dos comerciantes A, B... Não, mentira. Você tem a classe dos comerciantes. Dentro dessa classe de comerciantes, você tem a família A, B e C. Logo, você tem a tribo A, B e C. Essas tribos também brigavam o tempo inteiro. Gente, como eu disse, a Península Arábica é um verdadeiro Jogos Vorazes, ok? Tinha muita disputa, muita pouca união e muitos polos de poder individuais, uma vez que, geralmente, os chefes tribais eram os líderes daquelas famílias. Quanto mais influente fosse uma família, ou seja, quanto mais próximas do oásis, quanto mais influentes fossem aqueles comerciantes e tudo mais, mais poder o chefe adquiria em relação às outras. Mas ainda assim eram poderes isolados, os poderes não estavam centralizados. Um dos poucos momentos de paz que esse lugar tinha era nos harãs. O que é esses harãs? Lembra do árabe que eu falei? Vai lá no Instagram que eu vou colocar o nome. Essa região ela era muito politeísta. O judaísmo já tinha entrado nessa região, sim. Se eu não me engano, o catolicismo também já tinha entrado, a religião cristã. Mas o judaísmo estava muito dentro dessa região. Só que, predominantemente falando, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em mais de um deus e divindade. Nos templos, né, nos lugares mais sagrados desse politeísmo, era praticado esse haram, que era um lugar de paz, um lugar de adoração, um lugar onde as disputas, sejam entre tribos ou entre classes, ficavam do lado de fora. Naquele local, que geralmente era preservado e protegido pelo chefe tribal mais influente do oásis, não poderiam haver disputas, não poderiam haver brigas, porque aquele dali era um local sagrado. O profeta Mohammed vai ressignificar isso também, tá? Mas isso aí é um papo para um pouco mais tarde. Essa é a Península Arábica. E foi nessas condições que o Islã nasceu, através da figura do profeta Mohammed. Ok? Gente, por que eu tô falando muito profeta Mohammed e não profeta Maomé? A tradição muçulmana, que eu respeito muito, porque independente do título que eu tiver na minha vida, seja graduanda, mestranda, doutoranda, doutora, mestre, pós-doc, enfim, seja lá qualquer título que eu tiver na minha vida, eu acho que eu não sou ninguém para chegar e apontar o dedo na cara de uma pessoa para falar que a cultura dela tá errada só porque a minha cultura não se espelha na dela. Isso é uma questão minha. Depois que eu der essa explicação, você entenda da forma como você quiser. Se você quiser continuar falando profeta Maomé, tudo bem. É uma questão sua. Mas eu não falo mais, eu vou explicar por quê. Na tradição muçulmana, você traduzir o nome do profeta é um insulto, tá? O nome do profeta não pode ser traduzido. E aí você pode estar se perguntando aí, Karina, tá, mas qual que é o problema de eu traduzir o nome do profeta? Tem muitos problemas, tá? Talvez não pra você. Mas alguma vez na sua vida, uma pessoa já ficou te colocando um apelido, um apelido, um apelido, que te magoou profundamente, você se sentiu completamente desrespeitado. Você pedia pra aquela pessoa parar, mas aquela pessoa simplesmente não via problemas em te zoar e continuava te zoando? Gente, isso aconteceu muito na minha vida, tá? Pois é, é a mesma coisa com os muçulmanos. Eles se sentem ofendidos. Talvez nós não vejamos ofensa em falar Maomé. Só que a partir do momento que uma pessoa se sentiu desrespeitada com uma fala, cabe a nós ter empatia o suficiente para respeitá-los e parar de falar de uma determinada forma. Por isso que respeitando a tradição muçulmana, ok? Tendo empatia pelo próximo, eu falo profeta Muhammad e não profeta Maomé. Então, todas as vezes que eu me referi a profeta Muhammad, saibam que eu estou falando da tradução do nome dele, que é profeta, que é Maomé. Ok? Beleza. Até porque, né, gente, se a gente for parar pra pensar, Mohamed Salah, Mohamed Ali, tem até a música do Criolo que fala sobre o Mohamed Ali, né, que ele vira e fala Cartola vira que eu vi, tão lindo e forte belo como Mohamed Ali. Esses nomes são próprios, esses nomes muitas vezes eles têm uma inspiração no nome do profeta. Esses nomes não são traduzidos. Eu tenho certeza absoluta que você que gosta de futebol não fala Maomé Salah. Se você gosta de luta, de boxe, de MMA, você não fala Maomé Ali. Se você gosta de rap, você não canta tão lindo e forte e belo como Maomé Ali. Então, pra que a gente vai traduzir também o nome do profeta, né? Então, assim, são essas questões, por isso que falar profeta Muhammad é errado, mas isso é muito mais uma questão minha, você pode seguir ou não essa questão, beleza? Então, gente, o Islã, ele nasce através da figura do profeta Muhammad, e, cara, no meio de todo esse contexto, ele pertencia a uma tribo de comerciantes muito influentes de Meca. Meca era uma cidade extremamente influente, era também um local sagrado, tá? Desde aquele momento das divindades politeístas. E era, por exemplo, onde ficava a Kaaba, que era conhecida como a casa de Deus, né, digamos assim. Pelo menos ela é conhecida como a casa de Deus depois do Islã. Confesso que não olhei isso antes de gravar o podcast, mas eu sei que ela, antes do Islã, abrigava os artigos religiosos das religiões politeístas desses comerciantes. Mas enfim, o Muhammad, ele era de uma família de comerciante muito influente em Meca, muito influente mesmo. Tá, a tribo dos Quraysh, né? Eu aprendi a falar assim depois que eu ouvi uma moça muçulmana que me ensinou a falar Quraysh, então eu tô falando como ela me ensinou, mas eu também vejo muitas pessoas aqui no Brasil falando Quraystas, né? Então, enfim, ele participava dessa tribo, era uma tribo de comerciantes muito influente em Meca, e ele se casa, né, com uma viúva. Também de um comerciante, uma viúva riquíssima, que era Khadija. E, enfim, ele estava lá vivendo a vida dele. De acordo com a tradição muçulmana, ele era um cara muito espirituoso, então parece que ele estava sempre aguardando alguma coisa, né? Aguardando algum chamado divino. E aí, esse chamado acontece quando o arcanjo Gabriel, de acordo com a tradição muçulmana, ele desce e ele pede para o Muhammad declamar ou recitar. Por que declamar e recitar? Sim, poema, tá? Gosto de estar pensando aí. Essas coisas baseadas mesmo na poesia. A cultura oral naquela época era muito forte, tá? Principalmente essa cultura mais poética, né? Pelo menos é o que o Albert Rourani fala pra gente no História dos Povos Árabes, gente. E assim, eu adoro Albert Rourani. Não? A pesquisa dele sobre o Império Otomano é incrível. Então, assim, vamos botar fé aí no que o Rourani tá falando. Porque o Rourani é um baita historiador. Então, assim, o arcanjo Gabriel pede para o profeta Muhammad começar a declamar ou recitar. e aí ele vai recitar a palavra de Alá e pregar a palavra de Alá ao seu povo. E é o que ele começa a fazer. Só que quando ele começa a fazer isso, ele começa também a ir contra a religião politeísta da sua tribo, que era uma tribo muito influente em Meca, que praticava muitos ritos dessas religiões politeístas. E a galera dessa tribo não vai ficar muito feliz com isso, não. Ele vai ter seguidores? Vai. Mas, né, principalmente, vai ter uma reação muito forte contra ele, vindo das pessoas dessa tribo. Eles não vão ficar muito felizes com o que o profeta tá fazendo, e eles vão achar que, tipo, ele tá insultando seus deuses, e que aquilo vai trazer alguma coisa muito ruim pra eles e tudo mais. E ele também insultava, tipo assim, eles tinham uma ideia de que ele estava insultando também as pessoas que seguiam aquelas religiões, enfim. Ele estava pregando por uma religião monoteísta, né, e crença em um único Deus, e de uma certa forma aquelas pessoas se sentiram ofendidas. Só que nisso, o profeta Muhammad tinha um tio que era o Abu Talib, né? Espero que eu esteja conseguindo falar o nome certinho. Esse tio, ele meio que colocava panos quentes na situação. Então ele dava um jeito, assim, de contornar a situação entre o profeta e a tribo dele. Só que o tio dele morre, né? E a esposa dele, a Khadija, que foi uma das primeiras... Foi uma das, não. Ela foi a primeira muçulmana... Ela é, né, considerada um símbolo aí por causa disso. Ela morre também. Nesse momento, ele praticamente se vê sozinho e muito ameaçado, porque não tem ninguém mais para ajudar ele a controlar a sua tribo, né? Nisso, alguns homens de um outro oásis enxergaram no profeta Muhammad uma oportunidade. Eles eram comerciantes de um oásis chamado Medina. Esses comerciantes, eles viviam em disputa. Vocês lembram que eu falei que a Península Arábica era uma disputa? Pois é, eles viviam em disputa. Então, eles, tipo assim, fizeram uma proposta de levar o profeta Muhammad de Meca para Medina, preparar um caminho para ele ir, e lá ele funcionar como um árbitro das disputas políticas, administrativas, comerciais que existiam entre aqueles povos. Ok? Entre aqueles comerciantes. Por isso que eu falei que as condições da Península Arábica fortaleceram a figura do profeta Muhammad como uma espécie de árbitro um pouco mais, entre aspas, político. Porque vai ser justamente depois que ele vai para Medina que ele expande não somente o Islã e começa a ganhar muitos, inúmeros, incontáveis seguidores para a religião muçulmana, como também ele se torna esse árbitro nas decisões políticas, nas decisões econômicas, nas decisões sociais. Ele realmente centra nele uma figura religiosa, mas também um árbitro dessas disputas mais políticas, favorecidas por conta dessa questão das disputas que já existiam antes dele, provindas das condições climáticas da Península Arábica. Então, gente, essa, entre aspas, fuga, né, essa saída de Meca para Medina, ela aconteceu em 622 e é um momento muito importante para o mundo muçulmano, que, enfim, ela se chama Hégira, beleza? Então, gente, quando ele vai para Medina, ele realmente assume, sim, como árbitro, né, das disputas entre os grupos que aconteciam ali, ele, primeiro, traz, sim, um clima de calmaria, isso é inegável, mas ele centra nele essa questão mais, entre aspas, política também, de um árbitro dessas disputas. Então, ele centra um poder em volta dele. Ele começa a ter seguidores. Ele, por exemplo, vai mexer um pouco com a parte financeira, né? De coleta de dinheiro, de administração entre aquele povo. Sem contar que se antes existia a lógica de separação por tribos, ou seja, tribo A, tribo B, tribo C, ele rompe com isso. Ele fala, agora não existe tribo A, tribo B, tribo C. Se você acredita na palavra de Alá, você não é mais de tribo. Você é muçulmano. Vocês são irmãos. Cara, isso é... Gente, ache o que quiser do profeta Muhammad. Mas a partir do momento que ele consegue, através da sua figura, através da religião, e também, de uma certa forma, através da sua influência um pouco mais política e administrativa, parar com grande parte das disputas em um lugar extremamente caótico de luta por recursos e unir várias tribos, né, de diferentes laços de sangue com diferentes questões em volta, em torno de uma única loja de lógica de irmandade religiosa, isso foi simplesmente genial. Então, assim, foi assim que o Islã se expandiu. Teve embates físicos com, por exemplo, pessoas que não aceitavam? Teve sim, tá? Por exemplo, a antiga tribo dele, ele vai ter muitos problemas com ela. Ela não vai aceitar o Islã de cara, não. Só que quando o profeta simplesmente começa praticamente a tomar a Península Arábica inteira, né, e unificar esses povos e controlar essa questão mais administrativa, a própria tribo dele, né, ex-tribo dos Corachis, eles simplesmente se rendem, né, no sentido de que eles entregam para ele a cidade de Meca. E eles buscam ali algumas justificativas, né, para isso, mas eles entregam para ele a cidade de Meca e aí ele praticamente tomou toda a Península Arábica. Tem uma coisa que é muito importante também, que eu tô me lembrando agora, que eu esqueci de falar lá atrás. Lembram que eu falei no podcast passado que a influência do monoteísmo vai ser muito importante para a expansão e a solidificação do Islã? Aqueles homens que prepararam o caminho dele de Meca para Medina e de Medina ele expande o seu poder e a sua religião, eles já tinham entrado em contato com o judaísmo. Então, quando eles conheceram o profeta, eles pensaram que, como eles já conviviam com os judeus, para eles ia ser muito tranquilo se eles aceitassem uma outra religião monoteísta baseada em alguns fundamentos sagrados. Então, por isso que eu falei que a chegada do monoteísmo, daquela revolução monoteísta que eu já expliquei no podcast passado, ajudou muito na consolidação do Islã. Esse não vai ser um caso isolado, ok? A chegada do monoteísmo em muitos lugares ajudou na expansão do Islã. Gente, o profeta Muhammad, depois que ele expandiu de inúmeras formas, né, o seu poder dentro da Península Arábica, ele morre em 632. Ele deixa um legado muito forte para a religião muçulmana, tá? Mas quando ele morre, ele não deixa sucessores e muito menos pistas de como levar o Islã dali para frente, e muito menos as questões mais políticas e burocráticas. E é justamente essa falta de sucessor que vai impactar nas questões internas do Islã e na sua expansão. Mas, gente, isso daí é papo pro próximo parada, beleza? Gente, um beijo para você que ficou aqui, até aqui. Desculpa se eu me estendi um pouco, mas nesses dois podcasts eu ia me estender mesmo, porque é o nascimento do Islã, então ele é um pouco mais longo. Mas nos próximos eu prometo que vai voltar aquela lógica de 25 a 35 minutos, beleza? Segue a gente lá no Instagram e no próximo podcast eu vou voltar um pouco nessa questão da morte do profeta e explicar já a expansão muçulmana, ok? Gente, um abraço fortíssimo para vocês e até a próxima parada.